Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 7 de agosto de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
20 anos da Lei Maria da Penha.
Marco legal brasileiro de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.
Ao longo de duas décadas, a legislação foi aperfeiçoada para ampliar os mecanismos de proteção. Márcia Fernandes.
Além dos mecanismos para responsabilizar os criminosos, a lei criou medidas protetivas para as mulheres, como o afastamento do agressor do lar e a proibição de aproximação da vítima.
Alerta de desmatamento na Amazônia e no Cerrado teve redução em agosto de 2025 a julho de 2026.
Os dados são do DETER, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Gabriela Noronha.
Por meio de imagens de satélites, os dados do DETER produzem alertas diários para orientar ações de fiscalização e controle do desmatamento.
Campanha de multivacinação.
Está na hora de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Luana Karen.
Entre as doenças prevenidas pela vacinação estão tuberculose, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pneumonias e meningites.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Nazi Brum e Mariana Jungmann.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, quando a lei batizada com o meu nome completa 20 anos, eu gostaria de fazer algo diferente. Gostaria de falar com você como quem escreve uma carta ao Brasil.
Essa é Maria da Penha, farmacêutica cearense de 81 anos.
Há 43 anos, minha vida mudou para sempre. Eu sofri uma tentativa de feminicídio que me deixou paraplégica. Eu lutei 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse responsabilizado. Uma espera que nenhuma mulher deveria enfrentar. Ao longo desse caminho, ouvi muitas vezes que eu deveria desistir. Mas eu não podia desistir, porque aos poucos eu entendi que aquela história não era só minha. Ela representava a realidade de milhares de mulheres brasileiras e quando buscavam proteção, encontravam silêncio, descrédito e omissão. E agora eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão. Você já parou para pensar como estaria o Brasil hoje se não tivesse na Lei Maria da Penha?
20 anos depois de promulgada a lei, a história de Maria da Penha é reconhecida internacionalmente.
E abriu portas para que outras mulheres lutassem contra a violência doméstica.
Além de punir a violência física, a Lei Maria da Penha também ampliou o olhar sobre outros tipos de agressão.
Violência psicológica, patrimonial e sexual, por exemplo, foram reconhecidas com a lei criada há duas décadas.
Vamos saber mais detalhes sobre a lei na reportagem de Márcia Fernandes.
Uma história de violência que marcou a vida de uma mulher e resultou na lei que hoje ampara outras vítimas. Nos anos 80, Maria da Penha sofreu duas tentativas de homicídio pelo então marido. Na primeira, ele atirou contra as costas dela, o que a deixou paraplégica. Ele não assumiu a autoria do crime e alegou ter sido um assalto. Algum tempo depois, tentou eletrocutá-la. O caso virou uma longa batalha judicial que durou cerca de 20 anos e foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu a negligência do Estado brasileiro diante da violência doméstica. Maria da Penha tornou-se uma das principais defensoras dos direitos das mulheres no Brasil e deu nome a uma lei. Ela destaca a importância dessa lei na proteção às mulheres.
Ao longo destas duas décadas, milhões de mulheres romperam o silêncio, encontraram proteção, tiveram acesso à justiça, salvaram suas vidas. É como eu costumo dizer, a Lei Maria da Penha veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira.
Já a advogada e doutora em Direito Público, Daniela Portugal, comenta que a lei, criada em 2006, mudou a forma de tratar a violência doméstica no país.
Durante muito tempo, acreditamos que a violência contra a mulher seria somente a violência física. E a gente passa a ter uma consciência maior para outras formas de violência que são expressamente referidas na lei, como é o caso da violência patrimonial, da violência sexual, a violência moral, a violência psicológica.
A Lei Maria da Penha vale para casos ocorridos na unidade doméstica, no âmbito familiar e em qualquer relação íntima de afeto, mesmo sem convivência. Além dos mecanismos para responsabilizar os criminosos, a lei criou medidas protetivas para as mulheres, como o afastamento do agressor do lar e a proibição de aproximação da vítima. O atendimento às mulheres em situação de violência também foi ampliado. A lei determina ainda que União, estados e municípios atuem de forma integrada para prevenir violências por meio de campanhas e atendimento policial especializado. A vítima tem direito a atendimento prioritário no SUS, na segurança pública e assistência jurídica. Leila Linhares é coordenadora da ONG Sépia, organização voltada para o fortalecimento da cidadania de grupos como as mulheres. Ela destaca o legado da Lei Maria da Penha.
Então é uma grande vitória esse legado de tirar da cultura a ideia de que violência contra as mulheres é um assunto privado e que o Estado não deve se intrometer.
Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém nessa situação, procure uma delegacia de defesa da mulher ou qualquer delegacia. Busque também as orientações do Ligue 180 de atendimento à mulher. Em situações de emergência, a indicação é ligar para a polícia no número 190. Reportagem Márcia Fernandes.
A partir da Lei Maria da Penha, além da prisão e condenação de agressores, foram desenvolvidas políticas públicas para a proteção da integridade física, psicológica e patrimonial das mulheres.
Nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra, sobre os avanços da lei e os desafios que ainda restam. Acompanhe. Secretária, muito bem-vinda à Voz do Brasil. Um prazer ter a senhora conosco novamente. 20 anos da Lei Maria da Penha, né? Queria que a senhora começasse destacando, então, pra gente quais foram as principais mudanças e os avanços promovidos pela lei.
Mariana, a alegria minha de estar aqui novamente. A Lei Maria da Penha, que completa 20 anos, é uma lei que tira o Brasil da omissão à violência contra as mulheres, né? E que muda uma percepção cultural muito forte e que era danosa para metade da nossa população, que são as mulheres. Antes da Lei Maria da Penha, a cultura era quem, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E essa não intromissão do Estado fazia com que mulheres fossem executadas e ainda em muitas situações, como no crime do Dock Street, né, ter um argumento da mulher honesta e da morte em defesa da honra, do assassinato em defesa da honra. Então, esse tipo de modelo de civilidade, ele não era sustentável. O Estado brasileiro, ele é denunciado, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta do crime, da tentativa de crime de homicídio contra Maria da Penha, ali em Fortaleza, uma bioquímica, 3 tentativas, e o Tribunal de Justiça local se omite de fazer uma sentença justa. E aí o Estado brasileiro é condenado, e nesses 20 anos a gente vem avançando muito, mas encontrando novos desafios, que são as novas formas de expressão de violência contra as mulheres.
Ou seja, antes da lei, essa ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ela ia até o judiciário mesmo, né? Ou seja, o próprio Poder Judiciário, o próprio Estado brasileiro encarava a violência doméstica como uma coisa da esfera privada do casamento, né?
Não reprovava o agressor e ainda justificava, porque ele estava defendendo a própria honra, julgando a mulher, penalizando a mulher. Quem assiste ainda tem pelo YouTube os argumentos que eram utilizados no tribunal, dizendo que aquela mulher pediu para morrer.
Agora, ao longo desses 20 anos, secretária, a lei passou também por aperfeiçoamentos, novas discussões no Congresso, ela foi sendo modificada, né? O que a senhora destacaria como os aprendizados trazidos pela Lei Maria da Penha, em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher?
Olha, a lei é muito completa. A lei, na medida em que ela surge dessa penalização, o Estado brasileiro anteriormente, na Convenção de Belém do Pará, que aconteceu aqui no Brasil, se obrigou a criar uma legislação, mas só em 2005, quando houve... 2004, quando houve a primeira Conferência Nacional das Mulheres, saíram dois primeiros pedidos daquela conferência. Primeiro, a sanção da Lei Maria da Penha. Segundo, a criação de um programa de enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso ali em 2004, 2005, 2006, o governo federal encaminhou a lei para o Congresso, ela foi aprovada. De lá para cá, ela teve muitas ameaças. Em 2012, a PGR encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, uma AD, para poder o Supremo Tribunal Federal dizer que não existia inconstitucionalidade da lei. Recentemente, Maria da Penha, através de uma plataforma de informação, que é o Brasil Paralelo, eles tentaram desqualificar novamente Maria da Penha. Então, durante esses 20 anos, a lei também foi muito atacada, além de aperfeiçoada. Primeiro ativo dessa lei, ela fez com que o sistema de justiça criasse a vara de violência doméstica. Ela fez com que ampliasse as redes de delegacias especializadas das mulheres. Ela fez com que a gente ampliasse os mecanismos de acolhimento e de apoio à mulher. Então, casa-abrigo, centro de referência, Casa da Mulher Brasileira, vem tudo na esteira dessa lei. Qual o nosso maior desafio no momento? A lei saiu de entender que violência da mulher era agressão física e assassinato e passou a abordar violência moral, violência patrimonial, violência psicológica. Recentemente assimilou a violência vicária, né, a ela também, esse é um mecanismo. Ela também fez com que as medidas protetivas de urgência fossem criadas. Não existia medida protetiva que afastava o agressor do ambiente da mulher vítima de violência e, ao mesmo tempo, que fazia com que aquela mulher tivesse um tipo de acompanhamento e monitoramento da segurança pública para que não seja vítima de feminicídio. Então, todos esses mecanismos são inovações da Lei Maria da Penha, que foi considerada na ONU durante muitos anos, ela é a terceira lei com maior aperfeiçoamento. O que ainda não implantamos da lei? Não implantamos devidamente os mecanismos de prevenção. Agora, no ano de 2026, em março desse ano, o Ministério das Mulheres com o Ministério da Educação editou uma portaria para regulamentar a Lei 14.164, que leva à escola o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, e esta portaria encontra-se em processo de implementação no Conselho Nacional de Educação, e agora em outubro, porque é o prazo que as comissões têm, entregará o resultado de como isso será implantado do ensino fundamental, passando pelo ensino fundamental, médio, até o ensino universitário.
Só para a gente explicar aqui para o ouvinte, né, violência vicária que a secretária mencionou é quando o agressor usa um familiar, geralmente os filhos, para atingir a mulher, muitas vezes matando, para causar sofrimento, então, à mulher. Agora, secretária, para a gente encerrar e para celebrar a data, o Ministério das Mulheres está promovendo aí o Agosto Lilás, né? O que está sendo, então, promovido esse mês?
Olha, tem uma vedação aí por conta do período eleitoral, mas a violência contra a mulher é considerada uma atividade de interesse público. Então, além das várias ações de divulgação do 180, nós estamos realizando, conjuntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ e os estados brasileiros, aí vai, hoje mesmo eu viajo para Belo Horizonte, onde junto com a Defensoria e o Ministério Público, o Ministério das Mulheres vai estar realizando um seminário. Nós temos a nossa ministra viajando o Brasil inteiro, mas nossa principal atividade para o Agosto Lilás são formações dirigidas a operadores de segurança pública e operadores de direito, para que a gente fortaleça o acesso à justiça. Então, o Ministério da Justiça, o Ministério das Mulheres, tem estabelecido no Estado como um todo atividades de formação dirigida à Polícia Militar, Polícia Civil, para operacionalizar a Lei Maria da Penha, para atualizar a Lei Maria da Penha, e, ao mesmo tempo, nós estamos apoiando os estados a partir das organizações, as secretarias estaduais das mulheres dos estados, para que essa agenda, ela não só visibilize, mas ela apoie aquilo que a gente chamava de Operação Chamar e passou a ser Operação Mulher Segura. A Operação Chamar acontecia só em agosto, tem um mutirão de mandatos de fazer efetivar os mandados de busca, apreensão e prisão, que é aquilo que tem resultado numa diminuição do feminicídio. Nós hoje podemos celebrar porque a quantidade de registro de feminicídios ocorridos nesse primeiro semestre, em comparação ao primeiro semestre de 2025, nós conseguimos uma redução de 2,5. É uma redução ainda pequena, ainda tímida, mas isso significa que 19 mulheres deixaram de ser executadas. E a gente tem aí o desafio de avançar nos estados, na região Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A região Norte e Nordeste baixaram vertiginosamente os indicadores de feminicídio.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Secretária, muito obrigada pela sua participação na Voz do Brasil mais uma vez.
Obrigada a você, Mariana, e obrigada também por tornar esse tema tão necessário e tão presente no cotidiano, na memória, na audição da população brasileira.
Oportunidades para mulheres que buscam qualificação.
Estão abertas as inscrições para 70 cursos de educação profissional e tecnológica durante o mês de agosto.
As capacitações são presenciais e distribuídas em 24 estados e com oferta de 8 mil vagas no total.
Os cursos abrangem áreas como administração, gastronomia, logística, saúde, beleza e turismo.
A ação prioriza mulheres acima de 16 anos em situação de vulnerabilidade social ou com baixa escolaridade.
Todas as informações estão disponíveis em gov.br/mec.
Foi registrada a queda de 37% nos alertas de desmatamento na Amazônia desde agosto do ano passado.
No Cerrado, o número de alertas recuou 7,8%.
Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu cerca de 37% entre agosto de 2025 e julho de 2026. Os números divulgados nesta sexta-feira são do DETER, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mostram também uma redução no Cerrado, como apresentou o coordenador do Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, Cláudio Almeida.
É uma queda de 7,8% com relação ao ano anterior, foram 5.119 km². O Cerrado vinha de altas sucessivas e pelo segundo ano seguido, dentro do DT, a gente mediu um valor menor, um valor de queda dentro do dado do desmatamento.
Por meio de imagens de satélites, os dados do DETER produzem alertas diários para orientar ações de fiscalização e controle do desmatamento. Segundo esse sistema, 5 dos 6 estados amazônicos com as maiores áreas sob alerta registraram redução, com destaque para Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Já no Cerrado, as quedas mais expressivas foram observadas no Piauí e Bahia. Durante a divulgação, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, falou sobre o trabalho coordenado dos órgãos da União com os estados e municípios.
Uma atuação convergente, né, em que aqui a gente dá os dados em tempo real e no mesmo momento entrega aqui ao IBAMA para que faça ação e controle. E sem os prefeitos, sem os estados, né, mobilizados, não era possível também garantir isso.
O INPE também disponibilizou nesta sexta-feira os resultados do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, para os biomas Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. Esse sistema realiza o levantamento anual das taxas de desmatamento. Os dados referentes ao período de agosto de 2024 a julho de 2025 mostram que na Caatinga houve redução de mais de 34% em relação ao período anterior na área desmatada. Já na Mata Atlântica, a área suprimida passou de 475 km² para 402 km². Houve uma redução de mais de 15%. Também houve queda do desmatamento no Pampa. O bioma localizado no Rio Grande do Sul registrou um recuo de quase 42% em relação ao ciclo anterior. Reportagem Gabriela Noronha.
Agosto é mês de atualizar a carteira de vacinação.
A estratégia multivacinação conta com cerca de 20 vacinas disponíveis nas unidades de saúde para quem tem menos de 15 anos.
Durante todo o mês de agosto, crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade poderão atualizar a caderneta de vacinação nas unidades básicas de saúde do país. Para a estratégia multivacinação, os estoques da rede pública serão reforçados, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
São mais de 20 vacinas de vários tipos de doenças. Tem vacinas novas que nem todos os pais já levaram suas crianças, como por exemplo a pneumovinte. E é importante os pais aproveitarem esse momento para atualizar a caderneta de vacinação das crianças.
Entre as doenças prevenidas pela vacinação estão tuberculose, hepatites A e B, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneumonias e meningites. Por conta do surgimento de um surto de sarampo em vários países da América, a vacinação contra a doença também está sendo reforçada, como destaca o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Outros países do mundo pararam de vacinar, tiveram explosão de casos de sarampo. Os Estados Unidos está vivendo o maior surto de sarampo dos últimos 35 anos da história deles. E esses casos vêm para o Brasil de forma importada. Se a gente não tiver com todo mundo vacinado aqui, tem risco de ter casos de sarampo, surto de sarampo.
A mobilização nacional segue até o dia 1º de setembro. No dia 22 de agosto, um sábado, será o dia D de vacinação, com postos de saúde abertos em todo o país. É importante que os responsáveis compareçam à UBS com um documento de identificação da criança ou adolescente e a caderneta de vacinação física ou digital, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Luana Karen.
O Dia dos Pais já é domingo, ainda dá tempo de comprar um presente, mas fique de olho para o que deveria ser uma alegria não virar dor de cabeça.
Na hora de comprar, é bom ficar atento aos seus direitos, como prazos de troca e a qualidade do produto.
E nas compras digitais, o cuidado deve ser maior. Confira os prazos, a reputação da empresa e desconfie de ofertas com valores muito abaixo dos preços de mercado.
Quem detalha pra gente é Thaís Araújo.
A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, orienta quem vai comprar presentes a tomar alguns cuidados para evitar problemas. A recomendação é pesquisar preços, conferir as informações do produto, verificar as condições de pagamento, prazo de entrega e política de troca antes de fechar a compra. Nas compras online, o consumidor deve conferir se o site é oficial, verificar a reputação da empresa e desconfiar de ofertas com valores muito abaixo dos praticados no mercado. Também é importante evitar clicar em links recebidos por mensagens ou redes sociais sem confirmar a origem. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento para compras feitas fora de lojas físicas, como pela internet, telefone ou catálogo. Nesses casos, o cliente pode desistir da compra em até 7 dias após o recebimento do produto ou assinatura do contrato, com direito à devolução dos valores pagos. Já nas lojas físicas, a troca por motivo de tamanho, cor ou preferência depende da política de cada estabelecimento. Entre as principais dicas estão pesquisar preços, conferir as condições da oferta, observar o prazo de entrega e ter atenção redobrada nas compras online. Em caso de problemas, o consumidor pode procurar os PROCONs ou registrar uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Thaís de Araújo para a Voz do Brasil.
Os efeitos do ciclone extratropical diminuem ao longo dos próximos dias, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
Mas, segundo o Instituto, a circulação associada ao sistema favorece a entrada de uma massa de ar frio sobre o sul do Brasil.
E a partir de segunda-feira, o ar frio alcança também São Paulo e Rio de Janeiro, porém com menor intensidade.
A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito para envio de alertas sobre situações de emergência diretamente ao celular.
Para receber, moradores podem enviar um SMS com o CEP para 40199 ou mandar um WhatsApp para 61-2034-4611.
No caso do Defesa Civil Alerta, basta acompanhar os avisos que aparecem na tela do celular. O sistema utiliza a rede de telefonia para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco elevado.
E essas foram foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
20 anos da Lei Maria da Penha. Decisões do STF ampliam a proteção às mulheres.
TSE faz ação com urna eletrônica na capital federal.
Para o STJ, juiz pode definir percentual do salário mínimo como valor da pensão se alimentante ficar desempregado.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha segue como um dos principais instrumentos de enfrentamento da violência de gênero.
Ao longo de 20 anos, decisões do Supremo Tribunal Federal ampliaram a efetividade da norma. Marta Ferreira.
Para marcar os 20 anos da norma, o Supremo Tribunal Federal inaugurou o painel Sete Marias, do renomado artista plástico Antônio Veronese. Carmen Lúcia, única mulher da corte, e que também completou 20 anos como ministra do STF em 2026, explica que a obra de arte passa a integrar o acervo permanente do tribunal como manifesto contra o feminicídio e a violência de gênero.
Este painel é exatamente a demonstração da violência que se vem praticando, a denúncia de um feminicídio que não para, embora eu já tenha conclamado mais de uma vez, parem de nos matar porque nós resolvemos que nós não vamos morrer.
Em fevereiro de 2012, o Supremo consolidou a constitucionalidade da norma. Em 2025, a Suprema Corte ampliou o alcance da proteção da Lei Maria da Penha às relações de casais homoafetivos do sexo masculino e aquelas que envolvam travestis e mulheres transexuais.
Quem passou pela rodoviária do Plano Piloto em Brasília nesta sexta-feira teve a oportunidade de conhecer melhor a urna eletrônica.
Os eleitores puderam tirar dúvidas e treinar para as eleições de outubro. Fábio Ruas.
Durante a ação, as pessoas simularam voto, aprenderam qual a ordem de votação para os cargos da eleição deste ano e ainda conheceram os recursos de acessibilidade da urna. A iniciativa faz parte da primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação e busca aproximar a justiça eleitoral da população.
O Superior Tribunal Militar declarou indigno para o oficialato um segundo tenente aposentado do Exército que transmitiu HIV intencionalmente para duas ex-companheiras. O militar já havia sido condenado pela Justiça Comum do Estado do Maranhão por lesão corporal gravíssima e ameaça.
Com isso, o STM determinou a perda do posto e da patente nos termos da Constituição e do Estatuto dos Militares.
Mato Grosso do Sul foi condenado por submeter trabalhadores, inclusive adolescentes, a condições análogas à escravidão.
A decisão é da segunda turma do TST, Samanta Flor.
A fiscalização encontrou trabalhadores, inclusive adolescentes, sem registro, alojados perto de agrotóxicos, consumindo água sem tratamento e transportados de forma insegura numa fazenda em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional não reconheceu o trabalho análogo à escravidão, mas a segunda turma do TST entendeu que a gravidade das violações atingiu não só os trabalhadores, mas toda a coletividade e condenou o fazendeiro a pagar R$100 mil por danos morais coletivos.
Juiz, ao determinar a pensão alimentícia, também pode fixar previamente um percentual do salário mínimo para ser adotado como valor da pensão no caso de perda do emprego do responsável pelo pagamento.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e restabeleceu a sentença que havia definido a pensão em 54% do salário mínimo para o caso de desemprego ou trabalho informal do alimentante. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a fixação de obrigação alimentar alternativa, prevendo-se antecipadamente a hipótese de desemprego do alimentante, justifica-se pela necessidade de garantir efetividade à prestação jurisdicional e proteção integral, especialmente se houver interesses de crianças e adolescentes. Além disso, evita que o beneficiário da pensão e o responsável pelo pagamento enfrentem novo processo judicial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário pode votar regras para indenização por dano moral.
Novo modelo de busca por desaparecidos avança no Senado.
Senadora destaca 20 anos da Lei Maria da Penha e pede mais proteção às mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
Vítimas de crimes podem ter acesso mais rápido à indenização pelos danos sofridos.
Um projeto que está na pauta do plenário estabelece critérios mais claros para definir o valor mínimo da reparação e busca agilizar a justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O plenário do Senado está pronto para votar a proposta que tenta estabelecer regras claras e objetivas na fixação de valores mínimos de indenização em favor das vítimas de crimes. A relatora, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, considera que o projeto traz duas inovações. Concede à própria vítima o direito de formular o pedido de indenização na ação penal, reduzindo a dependência da atuação do Ministério Público, e autoriza a fixação automática de indenização por danos morais quando o crime afetar direitos da personalidade, como a vida, a integridade física, a liberdade e a honra. Zenaide acredita que as mulheres terão agora uma ferramenta imediata em processos sobre violência doméstica.
A lei passará a reconhecer a irrazoabilidade da exigência de que as vítimas se submetam à nova instrução probatória com o objetivo de demonstrar os danos morais decorrentes das violências sofridas. O dano moral é uma decorrência natural em crimes dessa natureza, não sendo necessárias provas para além daquelas que serviram para a condenação do agressor.
Como já veio da Câmara dos Deputados, se aprovado pelos senadores, o projeto de lei segue para a sanção presidencial.
E foi sancionada a lei que estende até 2030 o prazo para que hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia renegociem suas dívidas com o dinheiro do FGTS.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, foi o relator da proposta e destacou o papel estratégico dessas instituições que prestam serviço ao SUS no interior do país. Repórter Raíssa Abreu.
Hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia ganharam um alívio para o acerto de suas contas. O presidente Lula acaba de sancionar a lei que estende até 2030 o prazo para que essas instituições tenham acesso ao dinheiro do FGTS para fazer empréstimo. A norma, que tem origem num projeto apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, foi aprovada pelo Senado no dia 15 de julho. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, foi o relator. Ele destacou o papel estratégico desempenhado pelas santas casas e hospitais filantrópicos, especialmente no interior do país.
Todo recurso que for destinado aos hospitais filantrópicos e às santas casas, ainda assim é pouco. Tamanho o trabalho desprendido que essas instituições fazem para a sociedade brasileira. Lá no meu estado, a Santa Casa é a quarta maior do Brasil. Trabalhei 17 anos lá e eu posso ver dia após dia a dificuldade daquele hospital e manter o bom atendimento.
O senador informou que a linha de crédito usada entre 2019 e 2022 destinou cerca de 3 bilhões de reais a aproximadamente 140 entidades filantrópicas para renegociação de dívidas e reestruturação financeira. O dinheiro do FGTS é de natureza privada, ou seja, é diferente de dinheiro público.
A Polícia Federal concluiu a investigação que apurou responsabilidades na queda do avião da Voepes em agosto de 2024. Foram indiciadas 16 pessoas, entre funcionários e ex-funcionários da empresa.
No Senado, a Comissão de Infraestrutura já questionou representantes da ANAC sobre a fiscalização da companhia aérea antes e após o acidente. Repórter Alexandre Campos.
No Senado, a Comissão de Infraestrutura chegou a ouvir representantes da ANAC para esclarecer a suspensão, pela agência, dos voos da companhia aérea em março de 2025. Na ocasião, o órgão alegou que a Voepas não estaria cumprindo condições de manutenção e redução de atividades impostas após o acidente. O senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, questionou se o cenário de omissão nas manutenções envolvendo o acidente era algo recorrente na companhia aérea, antes mesmo da queda do avião.
Esses elementos de degradação já não estavam anteriores dessa precariedade, e porque a ANAC e a fiscalização da ANAC não detectou esses fatores anteriormente a esse acontecimento.
Bruno Diniz Delbel, representante da ANAC, afirmou que o cenário que motivou a suspensão das atividades da companhia surgiu somente em fevereiro de 2025, 7 meses após a queda do avião.
O principal ponto, né, após o acidente que levou a gente a detectar essa degradação no sistema foi que a empresa não mais estava sendo capaz de demonstrar a execução desses planos de ação corretiva, a identificação dos problemas.
Se o Ministério Público Federal denunciar à Justiça os indiciados pela Polícia Federal, eles responderão pelos crimes de atentado contra a segurança do transporte aéreo e falsidade ideológica.
Quando uma pessoa desaparece, cada hora pode ser decisiva. Um projeto pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado cria 3 categorias de desaparecimento e define procedimentos específicos para cada situação.
A proposta visa tornar as buscas mais eficientes e aumentar as chances de localização das pessoas. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com o projeto em análise no Senado, os desaparecimentos passariam a ser classificados em 3 categorias. A voluntária, quando uma pessoa maior de idade decide ir embora, a involuntária, quando alguém desaparece em episódios de acidente, desastre ou crise de saúde mental, ou ainda quando uma criança ou adolescente se perde de seus pais ou responsáveis, e a categoria de desaparecimento forçado, quando uma pessoa é sequestrada ou some em outras circunstâncias que também envolvam condutas ilícitas. A proposta, que já recebeu o aval da Comissão de Direitos Humanos, determina que o poder público defina estratégias diferentes de abordagem para cada categoria de desaparecimento. Para a relatora do projeto na CDH, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, as mudanças podem ajudar o Estado a atuar de forma mais eficaz. Ela ressalta que em 2025, o Brasil registrou um recorde de desaparecimentos. Foram 84.760 casos.
Uma alarmante média de 232 ocorrências por dia. Esses indicadores evidenciam a necessidade de contínuas atualizações no ordenamento legal para fazer frente ao problema.
O projeto está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça, com relatório favorável da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo.
E o dia 7 de agosto de 2006 marcou a luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesta data, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que completa 20 anos. A legislação criou medidas como a prisão em flagrante do agressor, as medidas protetivas de urgência e o reconhecimento da violência vicária quando filhos ou familiares são usados para atingir a mulher.
A senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou a importância da lei e defendeu o fortalecimento das políticas de proteção às mulheres e o aprimoramento da legislação.
Celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha é reconhecer uma das maiores conquistas na proteção das mulheres brasileiras. A lei fortaleceu o combate à violência doméstica, garantiu uma proteção às vítimas e reforçou a responsabilização dos agressores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a implementação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A fiscalização analisou como o programa vem sendo executado. O percentual de crianças alfabetizadas na idade certa passou de 44% em 2023 para 66% em 2025. Apesar dos avanços, 15 estados ficaram abaixo da média nacional e 5 não atingiram as metas do programa. A auditoria também apontou problemas como falta de diretrizes para a alfabetização inclusiva, dificuldades no apoio aos municípios e falhas no acompanhamento dos resultados. O tribunal fez recomendações ao Ministério da Educação para fortalecer o programa e melhorar os resultados da alfabetização no país. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta cria mais exigências para a fabricação e uso de fogos de artifício.
Câmara obriga uso de hora-aula no cálculo da jornada de professores.
Avança projeto que prevê medidas para acelerar os processos de adoção.
Boa noite. Comissão Permanente da Câmara aprovou proposta que prevê medidas para acelerar a adoção e incentivar o convívio entre crianças e idosos. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto do deputado Amon Mandel, do Republicanos do Amazonas, que institui medidas para acelerar os processos de adoção. A proposta também cria o programa Cuidar e Conviver, que prevê formas de integrar crianças ou adolescentes e idosos que vivem em instituições e não têm convivência direta com a família. Como forma de acelerar as adoções, o texto cria o Protocolo Nacional de Adoção Ágil. Dentre as regras previstas estão prazos máximos para cada etapa do processo de adoção, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Justiça também deverá dar prioridade a processos que envolvam crianças de até 6 anos, grupos de irmãos e crianças com deficiência. Quanto ao programa Cuidar e Conviver, o projeto estabelece que ele será implantado de forma voluntária pelas instituições. Quando criada, a iniciativa deverá adotar ações como acompanhamento da interação entre crianças e adolescentes e idosos por profissionais capacitados e oferecer atividades educativas, culturais e recreativas aos envolvidos. Na opinião do relator do projeto na comissão, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, integrar crianças, adolescentes e idosos que vivem em instituições de acolhimento pode trazer benefícios emocionais e sociais para os dois grupos.
Os dois grupos têm em comum a vivência de não contarem com a convivência familiar de forma provisória ou definitiva. Dessa forma, pretendo haver benefícios para ambos no intercâmbio de experiências e no apoio emocional mútuo.
O projeto determina ainda que os processos de adoção terão de tramitar inteiramente por meios eletrônicos, prever perícias integradas e audiências concentradas. Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Conselhos Tutelares e equipes técnicas terão de instituir formas de interação permanente nos casos de adoção. A proposta ainda inclui o acolhimento familiar como política permanente na Lei Orgânica da Assistência Social e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto prevê apoio financeiro, suporte psicológico, acompanhamento por equipes multiprofissionais e capacitação obrigatória para as famílias acolhedoras. De acordo com a Momandel, o apoio financeiro busca evitar que a manutenção da criança ou do adolescente adolescente dependa apenas da renda da família acolhedora. O projeto também reforça que o acolhimento familiar não se confunde com a adoção. O projeto, que busca acelerar os processos de adoção e promover a integração entre crianças, adolescentes e idosos que vivem em instituições, ainda será analisado por 3 comissões da Câmara. Se aprovado em todas, poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, defende a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Na visão do deputado, a medida é uma resposta ao aumento da violência e contribui para fortalecer a segurança pública.
Rodrigo de Castro afirma que adolescentes de 16 anos já têm discernimento sobre seus atos e que a legislação atual favorece o aliciamento de menores por organizações criminosas. A matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise de uma comissão especial.
Uma das distorções que nós assistimos hoje é que jovens com 16 anos de idade, que podem votar para presidente da República, que têm pleno discernimento das suas ações, são beneficiados pela questão da maioridade penal e não podem pagar, às vezes, por um homicídio, por um crime de tráfico de drogas. Através da aprovação dessa PEC, da diminuição da maioridade penal, nós estamos dando uma resposta a esses bandidos, nós estamos dando uma resposta à sociedade que ninguém está acima da lei.
Meio Ambiente.
Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, acredita que o descontrole populacional de animais está diretamente ligado aos casos de abandono, maus tratos e violência. Para ele, a castração é a principal ferramenta para enfrentar o problema.
A castração, ela é fundamental para quem defende a causa animal, mas muita gente que não é da causa não sabe que o impacto ele vai além. Se a gente não tem um programa de castração nacional muito intenso, muito compatível com o volume necessário, a gente acaba tendo essa situação, né? E ao mesmo tempo tem uma outra vertente importante do trabalho da castração, que é a qualidade de vida do animal. É comprovado que o animal castrado ele tem uma longevidade maior, inclusive.
De acordo com Bruno Ganem, o controle populacional dos animais contribui para a saúde pública porque facilita o atendimento sanitário e veterinário. Segundo o deputado, a castração é um ganho simultâneo para os animais e para a sociedade.
Educação.
Os deputados aprovaram um projeto que obriga o uso de hora-aula no cálculo da jornada dos professores. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estipula a hora-aula como medida para calcular o tempo de professores e outros profissionais do Magistério da Educação Básica destinado às atividades diretamente com estudantes. Pela proposta, a hora-aula será usada como referência mesmo se a duração for menor que 60 minutos. Relatora na comissão, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que o objetivo é aliviar um pouco os professores.
É um projeto muito importante que garante aos professores a inclusão do planejamento de atividades extras-classe na sua carga horária normal. Portanto, faz com que não haja uma sobrecarga de trabalho para os professores.
O autor do projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, acrescentou que a ideia é cobrir uma lacuna jurídica da Lei do Piso Salarial do Magistério Público da Educação Básica, que estabelece que 2/3 da carga horária do professor devem ser dedicados a atividades diretas com o educando e 1/3 para atividades sem interação com o educando, como preparar aulas e corrigir provas, mas sem definir como esse tempo será contabilizado. Segundo Mota, alguns governos começaram a usar a diferença de 10 minutos na hora-aula dos professores para contabilizar como tempo de planejamento.
Cada professor foi obrigado a pegar mais turmas, sem 1 centavo no salário a mais. Professores já massacrados, adoecidos nas salas de aula, foram obrigados a pegar mais turmas de uma hora para outra, porque contavam a chamada minutagem para o tempo de planejamento. Uma covardia, uma crueldade.
A proposta que estipula a hora-aula como medida para calcular o tempo de profissionais da educação básica destinado às atividades diretamente com estudantes já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende o cumprimento do piso salarial do magistério para todos os professores, incluindo os temporários. Ele alerta que quase metade dos estados e a maioria dos municípios brasileiros ainda não pagam o piso para a categoria.
Valorizar o professor é uma das políticas públicas que mais impactam a qualidade da educação. Um professor valorizado, com remuneração digna e segurança para exercer sua função, ele com certeza absoluta tem melhores condições de ensinar, de se dedicar aos alunos e de permanecer na carreira por muito tempo. Então a gente defende, né, o cumprimento do piso.
Rafael Brito orienta os profissionais que ainda não recebem o piso salarial a procurarem seus sindicatos ou o Ministério Público. O deputado reitera que o cumprimento da lei não é um favor à categoria, mas um direito conquistado.
Previdência.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é autora do projeto que institui pensão especial para crianças e adolescentes que perderam a mãe em decorrência de feminicídio. Ela afirma que a medida garante apoio financeiro para que os órfãos permaneçam com seus familiares em vez de serem encaminhados a abrigos.
Essa lei é importante porque as crianças, os órfãos de mães que foram assassinadas, em geral, o pai dessas crianças ou o padrasto é que cometeu esse crime. E a criança perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o padrasto. Quando a mãe não deixa nenhuma pensão porque, enfim, já vivia uma condição de hipossuficiência, de pobreza, eu sempre fiquei me perguntando e ouvindo as avós que ficam com essas crianças, eu me dei conta que a orfandade significa uma grande responsabilidade para o Estado brasileiro.
Maria do Rosário lembra que o feminicídio deixa impactos permanentes na vida dos filhos das vítimas e defende o fortalecimento de políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher. Ela também pede que o Estado atue para evitar novos casos e assegurar proteção às crianças afetadas.
Votação.
O plenário da Câmara pode votar projeto que cria mais exigências para a fabricação, comercialização e uso de fogos de artifício. O repórter Antônio Vital traz mais informações sobre a proposta.
Ganhou o regime de urgência e está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que regulamenta a fabricação, a importação, o armazenamento, o transporte, a comercialização e o uso de fogos de artifício. O projeto, já aprovado pelo Senado, prevê punições para quem descumprir as determinações. A queima não autorizada de fogo de artifício, por exemplo, poderá acarretar pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. A proposta já foi aprovada por 2 comissões da Câmara, com alterações em relação ao projeto original. Nas comissões de Segurança Pública e de Meio Ambiente, o texto final prevê apenas o uso profissional para os fogos que possam causar lesão grave e morte ou danos ao patrimônio e ao meio ambiente. Determina ainda que as fábricas só poderão ser instaladas na zona rural. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, incluiu limites para o barulho provocado pelas explosões. O limite máximo será de 120 decibéis nos lugares onde os eventos são autorizados. Nas áreas residenciais, o limite foi fixado em 110 decibéis e em locais considerados sensíveis nas cidades, de 85 decibéis. O parecer, porém, não chegou a ser votado e o relator, Lafayette de Andrada, defendeu a aprovação do regime de urgência para o projeto.
Esse é um projeto importante que, na verdade, procura dar toda uma roupagem e uma legislação para a questão de fogos de artifício. Não só para a questão dos decibéis, dos barulhos, considerando os animais, considerando os autistas, considerando os locais, mas também toda a estrutura de comercialização, de armazenamento, ou seja, de segurança. É um projeto muito amplo, merece ser debatido e, portanto, peço aos senhores deputados voto favorável à sua urgência.
O regime de urgência foi criticado por deputados do Missão e do Novo. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse que há pontos positivos na proposta, mas criticou a criação de novas exigências para fabricantes e comerciantes de fogos.
Nossa grande questão, e essa é a razão pela qual a gente vai orientar ao contrário, é que amplia muito a intervenção estatal sobre uma atividade econômica que já está regulada por diversos órgãos públicos. Cria um monte de exigências de licenciamento, certificação, rotulagem, armazenamento, fiscalização. Então, a gente tem uma preocupação, a gente quer debater esse projeto, a gente se coloca à disposição para melhorar o projeto, para poder votar favoravelmente o mérito, se for o caso. Mas é não.
Com o regime de urgência, o projeto que regulamenta a fabricação, o transporte, a comercialização e o uso de fogos de artifício pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A quarta edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do parlamento brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/euealei. Participem!
Transportes.
Projeto aprovado pela Câmara reconhece a BR-319 como infraestrutura crítica para a segurança nacional. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defende a proposta argumentando que a medida é essencial para integrar o seu estado e Roraima ao restante do país.
Segundo o capitão Alberto Neto, o projeto prioriza investimentos na rodovia e simplifica o processo de licenciamento ambiental. O deputado argumenta que a BR-319 vai facilitar o escoamento da produção, ampliar o acesso a serviços públicos e fortalecer a presença do Estado na região.
Então nós vamos destravar os licenciamentos ambientais, nós vamos trazer orçamento, mostrar a importância estratégica da BR-319 para o país. É um sonho de todo amazonense e que nós queremos pertencer verdadeiramente a esse país. Nós não queremos ficar isolado. Isso afeta diretamente a nossa economia. No momento de estiagem, por exemplo, onde os nossos rios têm dificuldade para a navegação, é uma saída para o escoamento da nossa produção.
Consumidor.
Comissão aprova a proposta que busca resguardar direitos dos consumidores em relação ao uso de inteligência artificial. A repórter Silvia Munhato explica como isso pode ser feito.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece diretrizes para proteger os direitos dos consumidores no uso de produtos e serviços que empreguem inteligência artificial, com foco em transparência, equidade e privacidade. As empresas ficam obrigadas a informar, de forma clara e destacada, quando o consumidor estiver interagindo com sistemas, respostas ou conteúdos gerados por IA. Também devem explicar de maneira acessível a função do algoritmo e seus impactos sobre a experiência do usuário. Em caso de decisão automatizada, como recusa de crédito, o consumidor terá direito de solicitar informações sobre os critérios utilizados. Além disso, poderá recorrer da decisão e pedir revisão humana. O projeto assegura ainda o direito do consumidor de pedir a exclusão de seus dados de bancos usados para treinar ou operar sistemas de IA. O texto ainda proíbe o uso de sistemas de IA que resultem em discriminação algorítmica, ou seja, tratamento desigual baseado em raça, sexo, idade, deficiência ou qualquer outro fator protegido por lei. É o que explica o relator, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo.
É importante deixar claro que a IA ela não nasce preconceituosa. Ela aprende a partir de informações que recebe. Se esses dados contiverem vieses ou discriminações, as respostas também poderão ser injustas ou discriminatórias. Por isso que o projeto estabelece a proibição da discriminação algorítmica e determina que as empresas adotem medidas para identificar e reduzir esses vieses.
O descumprimento das regras sujeitará as empresas à advertência com prazo para correção, multa de 1 a 5% do faturamento e suspensão temporária do uso de sistemas de IA. O texto também autoriza o uso de IA certificada pelo Executivo para revalidar receitas médicas de medicamentos de uso contínuo, conforme regulamentação a ser definida. A proposta, que busca proteger os consumidores em relação ao uso da inteligência artificial, será analisada pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a proposta que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1 sem redução salarial. De acordo com o deputado, a medida garante mais dignidade e tempo de descanso para os trabalhadores.
O trabalhador brasileiro tem o direito de ter mais um dia à sua disposição para ter vida além do trabalho, para cuidar da sua saúde mental, para estar mais tempo com a sua família, para ampliar a sua formação sobre os mais variados temas, para fazer aquilo que ele queira fazer. Eles vão ficar mais dispostos, com uma maior capacidade de trabalhar, já que eles não estão sendo explorados à exaustão, como é o regramento que a gente tem nos dias de hoje.
Glauber Braga argumenta que experiências internacionais já demonstram que a produtividade das empresas não diminui com a redução da jornada. Ele cita ainda que pesquisas de opinião mostram que a grande maioria dos brasileiros apoia o fim da escala 6x1.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.